Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Ontem, os deputados estaduais do Paraná convidaram especialistas para um debate sobre a reforma política na Assembleia Legislativa do Paraná. A reforma política está sendo discutida na Câmara dos Deputados e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quer aprovar tudo até o final do mês. O cientista político Emerson Servi foi um dos convidados. Ele trabalha aqui na Universidade Federal do Paraná, é doutor em Ciências Políticas, professor do programa de pós-graduação em Ciência Política e também de pós-graduação em Comunicação. Outro convidado foi Bruno Pinheiro Reis. Ele é doutor em Ciência Política e pós-doutor pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ele criticou aquela proposta do Distritão. A gente explicou isso ontem para você. Ouça a opinião do professor Bruno Reis.
O risco de mexer de maneira desastrada é bem mais alto. E é exatamente o que está acontecendo. Não soubemos nós todos, né? Sociedade, acadêmicos, imprensa, participar desse diálogo com o Poder Legislativo oportunamente, quando teria sido possível fazer algo construtivo, e nesse momento é o salve-se quem puder. E medidas desesperadas acabam sendo tomadas e minha sensação, por exemplo, a decisão dessa noite na direção do que a gente chama de distritão, vai piorar o quadro. Uma mudança desesperada para pior.
Só lembrando, a proposta do Distritão vai estabelecer a escolha de vereadores, deputados estaduais e deputados federais de duas formas. A primeira delas é através de uma lista. Metade seria escolhida pelas listas feitas por cada um dos partidos. E a segunda metade, a outra parte dos deputados, seria escolhida como se fosse um distrito misto. As diversas regiões das cidades e dos estados seriam divididas em distritos. Cada distrito elegeria um deputado. A gente votaria como se fosse para governador. Cada partido aponta o seu candidato e a gente vota nele para ser representante ou vereador, ou deputado estadual ou deputado federal. E os deputados estão discutindo uma outra questão nessa reforma política que está criando muita polêmica. É o tal fundo público para financiar as campanhas. Confira com a Graziele Bezerra.
A comissão especial que propõe mudanças no sistema eleitoral aprovou a proposta de criação do fundo público para financiar as campanhas eleitorais. O texto de Vicente Cândido propõe a criação de uma nova rubrica no orçamento, para onde será destinado dinheiro do orçamento público para as campanhas. Os deputados também mantiveram a proposta do relator que fixa em 10 anos o mandato de membros de tribunais com indicações políticas. Atualmente, os indicados ficam na função até a aposentadoria aos 75 anos. Por outro lado, o colegiado votou contra o fim da figura do vice-presidente, vice-governador e vice-prefeito e negou ainda o destaque que sugeria alterações nas regras para a suplência do senador e recomendava que, em caso de vacância, o cargo fosse ocupado por um deputado federal mais votado dentro daquela legenda. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
A grande discussão em torno deste fundo é que ele seria dividido entre as bancadas. Só que os valores são astronômicos. Os deputados estão estudando que cada parlamentar receberia uma fatia entre 5 e 6 milhões de reais por campanha. Os senadores receberiam algo em torno de 10 milhões de reais. Isso tudo representaria cerca de 3 bilhões de reais. Além desse alto custo, o problema é a falta de renovação das candidaturas. Por quê? Quem receberia o dinheiro é quem já está no poder, quem já é deputado e quem já é senador. E aí, quem está fora teria dificuldades para ter acesso e para ter recursos suficientes para concorrer contra os que já estão lá. A Justiça condenou 16 pessoas por fraude em licitações no Instituto Federal de Educação do Paraná. Lola Dias.
16 pessoas foram condenadas pela Justiça Federal pelo desvio de 6 milhões e 600 mil reais na execução de contratos entre o Instituto Federal do Paraná e o Ministério da Educação. Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, os crimes foram praticados entre 2009 e 2011. De acordo com a acusação, o Instituto e o MEC davam prioridade para organizações que tinham relação com a instituição para a execução dos cursos de ensino à distância. De acordo com o MPF, A organização criminosa começou com a fraude em exigências de licitação e concursos públicos para favorecer as empresas escolhidas. Além disso, os projetos apresentados para os cursos à distância do Instituto eram superfaturados e os serviços previstos em contrato não eram prestados. O processo também mostra que algumas pessoas que se associaram à organização criminosa conseguiram fraudar alguns concursos públicos da IFPR para serem aprovados. Para esconder os crimes, o grupo falsificava contratos e prestações de contas, além de pagar propina para funcionários e integrantes das empresas. Lola Dias para o Paraná de hoje.
A UEL vai ter que refazer a licitação para o fornecimento de alimentação no Hospital Universitário. A decisão é do Tribunal de Contas do Estado. Outros detalhes com Omar Nasser.
A Universidade Estadual de Londrina, a UEL, deverá refazer procedimento licitatório para o fornecimento de refeições aos funcionários de seu hospital universitário. A determinação é do Tribunal de Contas do Estado. O órgão identificou que o edital do primeiro certame, realizado em 2014, restringia a competitividade. A reitora da instituição, Berenice Quinzani Jordão, recebeu multa que, em agosto, soma R$ 3.800. O pleno do TCE julgou procedente representação da empresa Maná do Brasil Restaurante, uma das participantes do pregão presencial. Ela alegou a ilegalidade do processo convocatório que exigia, em edital e sem maiores justificativas, que participassem apenas empresas que possuíssem estrutura física em Londrina. O relator do processo, conselheiro Fernando Guimarães, ressaltou que não se pode admitir o favorecimento, em edital, de empresas locais, restringindo a participação de outras. O relator determinou, porém, que os serviços prestados pela empresa vencedora do certame, o restaurante Norte Sul 24 Horas, não sejam interrompidos. Isso poderia prejudicar os funcionários do hospital. Entretanto, o TCE vetou a celebração de novos termos aditivos. O contrato deve ser rescindido após a realização de um novo procedimento licitatório pela UEL. A universidade já ingressou com recurso de revista contra a decisão. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Um sortudo de Curitiba é o novo milionário da Mega Sena. Ele ganhou R$ 51.557.000 sozinho no concurso sorteado ontem à noite. Os 8 números sorteados foram 02, 14, 22, 23, 29 e 47. 98 pessoas acertaram a quina e vão receber cada uma R$ 34.841. Essa semana tem 3 concursos da Mega Sena, normalmente são 2, mas por causa da semana do Dia dos Pais, vão ser feitos 3 concursos, portanto tem mais um no sábado. O prêmio já parte de R$ 2,5 milhões. O Ministério Público do Paraná pediu a prisão de uma agente comunitária de saúde de Cornélio Procópio. Camila de Oliveira.
O Ministério Público do Paraná pediu a prisão preventiva de uma agente comunitária de saúde de Cornélio Procópio, no norte do estado. A mulher é suspeita de falsificar o livro ponto do trabalho, preenchendo o documento mesmo sem cumprir o expediente. Além disso, ela e a irmã são acusadas de constranger testemunhas durante o processo por falsidade ideológica. Os promotores também pedem o bloqueio de bens da servidora no valor de R$ 157 mil. Camila de Oliveira para o Paraná de hoje.
Daqui a pouquinho tem a coluna do educador Marcos Meyer e a agenda para este final de semana.
Paraná de hoje volta já.